Essa é a SBS em português.
A ilha de Bali, na Indonésia, compõe a lista de locais a evitar em 2025 da aclamada revista de viagens norte-americana Fodder's Travel. Para justificar esta escolha, são destacados, entre muitos outros, aspectos como o desenvolvimento descontrolado, impulsionado pelo excesso de turismo, a sobrecarga das infraestruturas, sistemas de gestão de resíduos insuficientes, atendendo à quantidade de lixo gerada e aumento de ruído, bem como de trânsito. De acordo com a Fodder's Travel, sem mudanças, Bali corre o risco de perder tanto a beleza natural quanto a identidade cultural. A revista Fodder's Travel é reconhecida internacionalmente pelos guias de viagem que partilha, inclui no seu portfólio mais de 400 guias, nos quais cobre mais de 300 destinos. Com mais de 700 investigadores a nível global, a Fodder publica todos os anos a já conhecida Lista de Locais a Evitar, que destaca locais que sofrem com uma popularidade insustentável. A revista deixa bem claro que os destinos referidos nesta lista continuam a ser dignos de visita e considera-os, aliás, detentores de grande beleza e relevância cultural. A ideia não é o boicote ao turismo nestes locais, mas antes o reconhecimento de que há um problema na esperança e tentativa de abrir caminho para a sua resolução. Mas afinal, Bali enfrenta ou não desafios? E se sim, quais? O que pensa quem lá vive, quem lá investe e quem por lá passa férias? É o que vamos descobrir hoje à conversa com Mariana Soares Branco, Jéssica Gomes e Francisco Ariosa. Mariana Soares Branco é natural de Lisboa e médica radiologista de profissão. É também uma apaixonada por viagens, o que a levou a visitar, até agora, 30 países, 10 dos quais a solo. Partilha as suas aventuras pelo mundo, de forma assídua, na sua página de Instagram Mariana Por Aí, mas hoje é aqui, de viva voz, que nos conta como foi viajar por Bali em novembro de 2024.
Então, eu estive em Bali 2 semanas. Bali desiludiu um bocadinho, porque não estava à espera que fosse tanta confusão. Tantas motas, tanta gente, tanta infraestrutura a ser construída, mesmo nas zonas um bocadinho mais longínquas e não naqueles centros, como pode ser Kuta, como pode ser Xangu, como pode ser Ubud. Mesmo em zonas um bocadinho mais remotas da ilha, senti que havia sempre muita coisa a acontecer. Não obrigatoriamente no bom sentido, senti que havia muita exploração turística e sobre-exploração turística e achei difícil, enquanto viajante que gosta de ter contacto com a cultura local, gosta de ter uma experiência mais local, achei difícil encontrar isso em Bali, achei que era tudo muito para o turista branco, australiano, ocidental, europeu.
Eram muitas as expectativas de Mariana face a esta ilha sobre a qual todos falam, por isso assume ter ficado desiludida. Explica, no entanto, que nem tudo é mau.
Achei que Bali é um sítio incrível se quiserem ir fazer umas férias, de ir ao brunch, ir fazer uma massagem, ir a um beach club, ir sair à noite de forma muito mais barata. Portanto, todas estas coisas que nós não fazemos todos os dias na Europa ou não fazemos todos os dias na Austrália, porque os preços são proibitivos para a nossa carteira. É verdade que em Bali é tudo muito mais barato e, portanto, podem ser umas férias de relax bastante agradáveis. No entanto, se estiverem à procura de um contacto com uma cultura indonésia, neste caso, não senti de todo que Bali fosse o sítio. E, portanto, não é que não seja um destino que valha a pena visitar, mas acho que é um destino cuja fama não corresponde ao que depois acontece lá na realidade.
Jéssica Gomes é natural de Ovar, cidade portuguesa do distrito de Aveiro, mas é em Bali que tem estado a viver nos últimos 6 anos. Foi em 2018 que decidiu aventurar-se até esta ilha da Indonésia pela primeira vez e admite ter sido amor à primeira vista. É especialista em design gráfico e web design e começou, por esta altura, a trabalhar como nómada digital. Rendeu-se à vida na ilha, mas confessa que hoje as coisas estão diferentes.
Foi essencialmente desde 2020 que senti realmente uma bastante diferença na zona, essencialmente do Luarte, que é a zona onde eu vivo. Nessa altura, os indonésios, caso os balineses, sofreram muito, não é? Eles vivem por cerca de 80% de turismo, não é? Então é normal que isto se tenha agravado na altura de Covid. E o que aconteceu foi que muitos balineses, muitos indonésios, acabaram por vender muitos terrenos ou fazer grandes negócios com isto, não é? Porque estavam com necessidades e acabaram por vender. E quem tinha naquele momento mais poder de compra, não é? Neste caso são sempre os turistas e as pessoas que querem investir por lá, acabaram por comprar a um bom preço. E agora nestes últimos anos tem-se verificado realmente muito mais construção, muitos mais cafés, restaurantes, vilas, pronto, tudo um pouco. E é isso que gera também depois a parte da confusão na estrada, no, muito mais trânsito. Antigamente via-se muito mais scooters, mas atualmente tem sido realmente muito mais trânsito com carros, com caminhões. Tem notado bastante diferença.
E o que pensa quem investe em Bali há quase 10 anos? Francisco Ariosa cresceu no Cartaxo, cidade portuguesa do distrito de Santarém, mas é em Uluwatu, no sul de Bali, que vive desde 2015. Afirma ter sido seduzido pelas ondas, um contexto espiritual interessante e um regime fiscal mais leve.
Eu sou empresário, tenho uma empresa de consultoria de hospitalidade e nós temos várias propriedades de hotelaria, mas a nossa normal funcionamento é a recuperação de homestays e de sítios que estavam, digamos, mal aproveitados em termos de gestão. E o que eu faço é ajudar os donos da propriedade a terem o seu rendimento de uma forma fixa e acabo por desenvolver esse projeto de forma que haja mais emprego, mais desenvolvimento. Depois também tem os empregos secundários, que tanto os táxis, as lavanderias, tudo isso tem um aumento grande. Eu não posso considerar que a minha intervenção tem um impacto negativo na sociedade.
Há quase uma década, em Uluwatu, o empresário reconhece também que o contexto mudou.
Se é bom, é muito desenvolvido, é verdade, tem estado demasiado. Aliás, hoje em dia estamos numa fase que há muita construção, portanto é chato vir às vezes a Bali no sentido em que há barulho. Acredito que não vai ser durante muito, muito tempo, o espaço é limitado, não é? Mas neste momento há realmente um boom e a seguir, principalmente a seguir ao Covid e durante a guerra da Ucrânia, houve um grande desenvolvimento em Bali. E depois, claro, que as infraestruturas não acompanharam isso, irão acompanhar seguramente no futuro, mas eu vejo a coisa de uma forma muito mais global e até mais política. Desde há 9 anos que eu estou cá, que sei que os locais têm muito melhores condições de vida, muito melhores acompanhamentos, melhores trabalhos, melhores salários, melhores saúde. E isso para mim é que conta, não é? Porque o que nós queremos é ter melhor qualidade de vida, ter melhor para os nossos filhos, melhor para os filhos deles. É claro que, obviamente, que podemos dizer que apanhamos um bocadinho mais de trânsito, se calhar as coisas estão um bocadinho mais caras, se calhar existe, quando chove, não existe tanto escoamento de águas e se calhar há um bocadinho mais de lixo. Mas também há uma preocupação maior da parte dos políticos e das sociedades, das comunidades, para arranjar melhores infraestruturas, nomeadamente estradas, nomeadamente tratamento do lixo. Eu sei que existem vários projetos de tratamento do lixo de uma forma sustentável. Sei que a política de Bali está atenta a isso e também está atenta à maneira como se faz turismo em Bali.
Francisco Ariosa está, portanto, positivo quanto ao futuro da vida na ilha. De acordo com o empresário, Bali continua a proporcionar boas experiências, tanto a locais quanto a turistas.
Estou bastante positivo em relação ao futuro. Eu percebo que hajam estas ondas e qualquer coisa que acontece pequena ou grande em Bali aparece logo nas notícias. Se for uma coisa negativa, então aparece de uma forma muito exagerada e acho que não faz sentido as pessoas deixarem de vir a Bali, porque Bali continua a ter todas as condições para ter umas férias ótimas, continua a ser barato para a generalidade dos sítios. E a experiência que se tem aqui com o povo balinês, a experiência que se tem com as ondas, com o mar, com a temperatura, com o andar de moto, com tudo que a natureza e a beleza que tem Bali, acho que seria um disparate pensarmos que de repente Bali deixou de ser atrativo.
Para Jéssica Gomes, não é diferente. A nómada digital assume que, apesar de algumas mudanças, a essência da ilha prevalece.
Por muito que sinta que sim, que há realmente mais trânsito, há mais turistas, está tudo muito mais movimentado ali, para mim continua a ser um destino incomparável com qualquer outro. O que para mim torna especial realmente são os locais, É cultura, são as tradições, é religião, é tudo aquilo que eles têm de mais puro e mais genuíno. Continuam a ser pessoas incríveis e que nos fazem sentir tão bem. Acho que é muito comum, toda a gente que visita a ilha sente ali qualquer coisa de muito forte e muito especial. E para mim é mesmo a energia da ilha, que é algo que se sente. Não, às vezes tento explicar a amigos ou assim, mas não dá. E sim, continua a ser para mim um destino incomparável, mesmo com o que se vive, porque não é só a natureza em si, que é linda também, tem praias lindas, mas por isso também temos a Tailândia, temos Filipinas e tem igualmente praias lindas de morrer. Mas ali para mim o que faz a diferença e que continua a fazer a diferença são mesmo os próprios balneários e o facto de eles serem tão especiais.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.